que tem vindo a contratar profissionais de saúde como nunca antes se viu. Mas de que serve? Se cada vez temos mais pessoas sem médico de família atribuído, se as listas de espera para consultas de especialidade e para cirurgias continuam a ultrapassar largamente os tempos máximos de resposta garantidos, se as urgências continuam a fechar a porta por falta de médicos, se continuamos a deparar-nos com situações de agravamento de doenças crónicas por falta de resposta do SNS e, em consequência, da suspensão da atividade não urgente decretada pelo Governo durante a pandemia, e de que serve também se a produtividade no SNS baixou significativamente, conforme atesta ao relatório da primavera do Observatório Português do Sistema de Saúde. De que serve às pessoas todas essas contratações, se se sabe de antemão que não são suficientes para suprir todas as necessidades? E mesmo assim, prevalece a cegueira ideológica em não recorrer a toda a capacidade instalada de todo o sistema de saúde, numa estreita e articulada cooperação entre os vários prestadores, em detrimento dos mais doentes, dos mais vulneráveis, dos mais desfavorecidos, daqueles que não têm alternativa, e que deveriam ser precisamente aqueles a quem mais o Estado deveria proteger. Tem sido inegável a incompetência e a incapacidade de uma boa gestão no SNS. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal tem ideias e tem propostas para resolver no curto prazo os problemas mais imediatos da área da saúde e trá-las hoje a debate e a votação. Não são, para já, nem pretendem ser, a reforma global que defendemos. São propostas concretas para problemas concretos que precisam de uma resolução imediata. E todas elas se articulam entre si e têm um fio condutor. São estratégicas e visam o princípio de uma boa gestão de todos os recursos disponíveis. Começando pelo acesso aos cuidados de saúde primários, apresentamos uma proposta viável para que todas as pessoas consigam ter um médico de família, seja no setor privado ou no setor social. Desenvolvemos também o conceito das USF Modelo C para que sejam implementadas e para que os cuidados de saúde primários possam ser mais eficientes, mais abrangentes, de forma a libertar urgências hospitalares de situações menos urgentes e menos complexas. No que respeita aos cuidados hospitalares, apresentamos uma proposta para uma rápida recuperação da atividade assistencial, através do melhoramento do SIG-SNS e do SIGIC, permitindo que sempre que os tempos máximos de resposta garantidos para consultas ou cirurgias sejam excedidos, seja imediatamente aproveitada toda a capacidade instalada do sistema de saúde e os utentes sejam imediatamente encaminhados para os setores privado e social, mediante, obviamente, a contratação prévia desses cuidados. Propomos também a criação de um registro de saúde eletrónico universal para que o historial clínico completo dos utentes possa estar acessível em qualquer prestador. Finalmente, propomos que o Estado pague a tempo e horas as suas dívidas aos fornecedores externos, tal como obriga cada cidadão a pagar as suas dívidas ao Estado. Senhores deputados, como já referimos e não nos cansaremos de repetir, o SNS está em SOS e precisa de todos e de cada um de nós. Saudamos assim a apresentação de iniciativas legislativas por parte de praticamente todos os partidos, à exceção do PS e do PSD, que não tiveram uma única ideia ou medida a apresentar neste debate desta relevância. Naturalmente que não acompanharemos muitas das iniciativas legislativas aqui hoje apresentadas e discutidas pelas nossas diferenças de visão, de estratégia e de caminho a seguir, mas importa reforçar que não olhámos apenas para os seus proponentes, olhámos para todo o seu conteúdo, analisámos cuidadosamente cada uma delas, com toda a nossa responsabilidade e com todo o respeito institucional por todos os que são eleitos. E por isso mesmo, por não divergirem por completo do que propomos e por contribuírem para uma situação melhor do que aquela que temos hoje, existem propostas que vamos viabilizar. Senhores deputados, o SNS está em SOS e precisa, no imediato, de estratégia, de ação e de competências na sua gestão. No imediato é o que a Iniciativa Liberal propõe com as iniciativas hoje apresentadas, mas precisa também e desesperadamente de uma visão de futuro. Para a esquerda, tudo se resolveria com mais dinheiro, com mais hospitais, com a implementação de uma exclusividade obrigatória, com a internalização cega dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, com contratações ad hoc para o SNS. Tudo isto, quando há capacidade de resposta nos setores privado e social, que se devidamente contratualizada resultaria em mais e melhor acesso para as pessoas e menos despesa para o Estado e para os contribuintes. Para a Iniciativa Liberal, a resposta e o caminho são claros. Para termos mais e melhor saúde para todos, temos de ter um Sistema Nacional de Saúde onde o SNS coabite em pé de igualdade com os setores privado e social. Um sistema onde as pessoas tenham alternativa e possam escolher onde e por quem querem ser tratadas. Um sistema que funcione e que responda a todos os problemas das pessoas no momento em que essa resposta é precisa. Um sistema em que os hospitais e unidades de cuidados de saúde primários tenham mais autonomia na gestão, mas também mais responsabilidade nos seus resultados. Queremos estratégia, liderança e competência na gestão. Queremos qualidade e segurança para os doentes. Não queremos uma saúde para ricos e outra para pobres. Queremos uma saúde para todos. Queremos uma saúde com liberdade de escolha. Repito, o SNS tem SOS e sozinho não consegue dar resposta a tudo. Não lhe neguemos a ajuda de que precisa. Não lhe neguemos a cooperação que o pode salvar. Senhoras e senhores deputados, não deixemos morrer o SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Vamos passar agora aos pedidos de esclarecimento às duas intervenções da Iniciativa Liberal. Temos três senhores deputados inscritos, pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, pelo PSD, Cláudia Bento, e pelo PS, Eduardo Alves. Sendo assim, dou de imediato a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e para facilitar os trabalhos da mesa, pode ficar na dúvida para quem é que eu dirijo a pergunta e depois não sabe para quem é que está a dar o momento para a resposta, e para não criar aqui o caos que a própria mesa estava a tentar criar, eu vou indicar claramente que a minha pergunta é dirigida ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, para poder a Iniciativa Liberal gerir como quiser a sua resposta. O Sr. Deputado começou por aquilo que era o óbvio. Nós estamos perante uma maioria absoluta que traz o país em sobressalto. Sobressalto nos hospitais, em particular nas urgências hospitalares, sobressalto nos aeroportos, sobressalto na escola pública, com falta de professores, sobressalto na justiça, com falta de magistrados, de oficiais de justiça, de atrasos mais variados, e agora até sobressalto no Conselho de Ministros, com o Primeiro-Ministro aparentemente a não conseguir governar o Governo de Portugal. E por isso, um governo em sobressalto, meio desgovernado, em que a saúde é também uma parte desse exemplo. Agora, devo compreender que a sua dificuldade em apresentar propostas que sejam de facto transformadoras advém de dois motivos em particular. Um primeiro é que quando a Iniciativa Liberal diz que este debate é, e cito, SOS-SNS, não faz uma única proposta para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, porque, na verdade, o problema com a Iniciativa Liberal não é o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, é não entregar a privados tanto quanto a Iniciativa Liberal gostava que o Serviço Nacional de Saúde entregasse. E o segundo problema é que o paradigma que a Iniciativa Liberal está a tentar implementar com as suas propostas já tem sido seguido pelo Governo. Nós olhamos para as despesas do Serviço Nacional de Saúde e o gasto com privados tem vindo sempre a aumentar. Eu vou-lhe dar um número que te pode estranhar, mas que é verdadeiro. 40% do orçamento do SNS vai direitinho para entidades externas ao SNS. E, por exemplo, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, que o Governo, nos últimos dois anos, dizia que internalizar, tem aumentado ano após ano. O ano passado foram 1.201 milhões de euros sobre essa matéria. E, por isso, na verdade, quanto mais o PS se aproxima das propostas da Iniciativa Liberal de abrir o SNS a privados, pior fica a saúde pública. E esse é que é o grande problema do país. Na verdade, nós já vimos isso, Sr. Deputado. É que quando o PS implementou as medidas que a Iniciativa Liberal queria, por exemplo, nos combustíveis, os combustíveis ficaram mais caros, a especulação aumentou, o parasitismo sobre a nossa economia e sobre as nossas pessoas aumentou. Quem ganhou foi a Galp, foram as outras empresas petrolíferas, aqui já sabemos quem é que vai ganhar, o Grupo Melo, a Luz Saúde, etc. Aqueles privados que, na verdade, são os lucros que a Iniciativa Liberal está a defender. Mas, Sr. Deputado, eu vou concluir com uma pergunta muito direta. Eu vou pedir para distribuir um gráfico. Eu vou-lhe explicar o que é que ele é, porque, na verdade, é o que a OCDE, creio que até gosta mais da OCDE que o Bloco de Esquerda, diz do gasto de saúde por pessoa em cada um dos países. E o modelo que a Iniciativa Liberal diz que defende, nós percebemos, querem fugir dos Estados Unidos da América, por isso dizem que aí com esses liberais não tem nada a ver, que defendem é o modelo holandês, isso está no vosso programa. O que diz a OCDE é que é dos que mais gasta por pessoa para ter resultados similares àqueles que nós temos em Portugal. E por isso, Sr. Deputado, palavras da OCDE, pergunto-lhe, como é que defende para o nosso país um modelo que a única diferença de fundo que tem para o nosso país é que é mais caro? Na verdade, é mais caro, porque paga mais aos privados, porque quer tudo nos privados. Sr. Deputado, isto desmascara a iniciativa liberal. Na verdade, não quer mais saúde, quer mais negócio e quer fazê-lo à custa do SNS. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para que não se instale o caos que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares teme, e a mesa em particular também, já percebemos que esta pergunta foi dirigida ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, e ele responderá, mas a minha pergunta é se querem responder a cada pergunta, porque tem três, ou se querem responder globalmente. Globalmente. Portanto, sendo assim, e sabendo que esta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já está endereçada ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, agora damos a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Senhora Deputada Joana Cordeira e Sr. João Coutrinho de Figueiredo, senhores deputados, gostaria de começar por congratular a Iniciativa Liberal por este agendamento, por concreto, e pela pertinência do tema, porque o que assistimos hoje é um Serviço Nacional de Saúde mergulhado numa crise profunda que se traduz num grave prejuízo para os cidadãos. O Serviço Nacional de Saúde está apático, está destruturado, o Serviço Nacional de Saúde está doente. Gostávamos que fosse real o cenário cor-de-rosa que nos pintam, mas não é. Gostávamos que não existissem pessoas que têm de esperar mais de um ano por um diagnóstico, uma consulta ou uma cirurgia, mas esperam. Gostávamos que não existissem pessoas que se deslocam em situação de fragilidade a um serviço de urgência hospitalar e encontram um papel na porta a reencaminhar para outra unidade, muitas vezes a dezenas de quilómetros de distância. O PSD defende um conjunto de medidas que poderia contribuir para solucionar os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Impõe-se uma reestruturação do seu modo de financiamento, de funcionamento, de gestão e de relação entre os diversos níveis de instituição de saúde. Acreditamos que todos os recursos existentes devem estar ao serviço dos cidadãos, sejam eles do setor privado, social ou público, com o objetivo de garantir uma digna e universal proteção de cuidados de saúde. Quando o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta, é imoral que não se recorra a quem pode dá-la. A maior parte das iniciativas da Iniciativa Liberal aqui em discussão, conquanto denunciam e partem de problemas reais e concretos do Serviço Nacional de Saúde, apresentam genericamente soluções insuficientes à sua resolução. A exceção para o projeto de lei relativo às USFs modelo C. Também o PSD, no seu programa eleitoral, defendeu a passagem de todas as unidades de cuidados de saúde primários para USFs de modelo B e também a possibilidade de USFs de modelo C. Entrou em vigor anteontem a Lei nº 12/2022, referente ao Orçamento de Estado, que prevê a título excepcional a colocação de médicos indiferenciados nos cuidados de saúde primários para colmatar a sua deficiência. A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar já alertou que a qualidade dos serviços prestados podem estar em causa e que os problemas dos médicos, dos portugueses sem médico de família, não vai ser resolvido. Senhora Deputada, gostaria de saber o que pensa a Iniciativa Liberal desta medida. Uma medida defendida pelo PSD com o intuito de garantir um médico de família a todos os portugueses é garantir-se na fase de transição até à cobertura universal o acesso a um médico para todos, recorrendo sequer ao setor social e privado quando for necessário. O mesmo se preconiza para responder aos problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde, como as listas de espera para exames, cirurgias, consultas e meios complementares de diagnóstico. Senhora Deputada, acompanhe estas medidas defendidas pelo Grupo Parlamentar do PSD e, para finalizar, perante a postura defendida pela Senhora Ministra da Saúde de que o caminho escolhido pelo Governo é o correto e que os problemas de hoje assolam o Serviço Nacional de Saúde são um fruto de uma pandemia e de uma crise política, considera que há uma possibilidade de melhoria do caos que se vive no Serviço Nacional de Saúde com as medidas a serem aplicadas pelo Governo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para pedir um esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Alves, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados e senhoras deputadas, a pandemia congelou grande parte das transformações mais profundas que estávamos a fazer no SNS, sobretudo após a aprovação da Lei de Bases da Saúde, mas não nos impediu desenhar e de começar a concretizar respostas fortes para o nosso SNS neste Orçamento de Estado para 2022. No entretanto, já começamos a recuperar a nossa atividade